Está começando o podcast Roda de Finanças, uma roda de conversa sobre educação financeira do Bradesco Investimentos.
Investir é hábito.
Todo mundo tem algum parente, algum tio, mãe, pai, que viveu na época da hiperinflação lá no início da década de 90 e que ainda hoje utiliza a poupança para guardar dinheiro.
Os vieses, em boa parte do tempo, eles são inconscientes. Então as pessoas, elas manifestam esses erros, especialmente no mercado financeiro, sem perceber.
Principalmente a geração Z, que são essas pessoas, né, que eu comentei, que nasceram entre 95 e 2010, eles mostram uma autoconfiança excessiva em diversos assuntos financeiros.
Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Roda de Finanças do Bradesco Investimentos. Aqui falamos sobre educação financeira, finanças comportamentais e assuntos que interferem no nosso dia a dia e na forma como pensamos sobre o nosso dinheiro, porque o nosso principal objetivo aqui é fazer com que a educação financeira te ajude a tomar decisões melhores. O tema do nosso segundo episódio é um tema que eu gosto bastante e que na maioria das vezes a gente faz de forma automática e nem percebe. Olha, eu já dando spoiler aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre como o seu comportamento pode influenciar nas decisões de investimento. Eu sou a Luciane Rosa, publicitária aqui da área de comunicação do Bradesco Investimentos, e para apresentar essa roda comigo, estou com a jornalista Vitória Abrão, também aqui do time. Hoje vamos receber um convidado muito especial. Vi, conta para todo mundo quem está com a gente hoje.
Oi, Luti. Tô muito feliz de bater esse papo de novo com vocês. É sempre uma alegria participar do Roda. O nosso convidado de hoje é o William Maiorga, que faz parte do nosso time e atua como líder da Academia de Investimentos Bradesco, no desenvolvimento de profissionais de investimentos. Além de tudo isso, ele também é mestre em Economia e Mercados pelo Mackenzie, com MBA em Banking pela FGV e pós-graduado em Mercado Financeiro e de Capitais pelo Mackenzie. Ufa, que currículo, hein? Will, seja muito bem-vindo ao Roda de Finanças e fique à vontade para dar oi para quem está ouvindo a gente.
Obrigado pelo convite, Vitória, Luciene. É um grande prazer estar na Roda de Finanças falando de um assunto que, de certa forma, é novo para algumas pessoas, porém super presente no nosso dia a dia, porque de alguma forma boa parte das pessoas precisam lidar com dinheiro, emoções, e por isso que as finanças comportamentais desempenham esse papel super importante nessa relação, e é muito disso que nós vamos falar hoje.
Então vamos lá, para iniciar essa roda e transformar o nosso jeito de pensar em finanças, Will, você que terminou recentemente um mestrado sobre esse tema, conta pra gente o que são as finanças comportamentais e por que isso está tão inserido no nosso dia a dia hoje.
Legal, Luciene. Bom, as finanças comportamentais, elas são um campo de estudo que se concentra especificamente no que você questionou, que é o comportamento humano e a relação das decisões financeiras e de investimentos. Os principais estudos, ou os primeiros estudos ligados às finanças comportamentais, nasceram com dois psicólogos, o Amos Tversky e o Daniel Kahneman, finalzinho da década de 70, e eles ainda são uma grande referência. Inclusive, o Daniel Kahneman foi um psicólogo que ganhou um prêmio Nobel de Economia. Depois disso, esse prêmio foi mais duas vezes para essa área de finanças comportamentais, então é uma área que ganha muita importância. Porém, é importante para os nossos ouvintes entender que as finanças comportamentais, de certa forma, por ser recente, começaram a aprimorar um pouco do que tinha antes relacionado à finança. Então, antes das finanças comportamentais, os estudos eles presumiam que os agentes econômicos eram totalmente racionais e que a gente considerava todas as informações para tomar uma decisão. No entanto, na prática, a gente não vê toda essa racionalidade. Então, as finanças comportamentais reconhecem que nós temos racionalidade, porém ela é limitada e a influência das emoções geram uma série de tendências comportamentais que muitas vezes são inconscientes. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma compra no supermercado, quando a gente chega no supermercado, as nossas decisões, elas podem ser afetadas por uma promoção? Elas podem ser afetadas pela disponibilidade dos produtos na prateleira? Pela fome? pelo estresse. Então, tem vários fatores que influenciam o nosso processo decisório de compra no supermercado, e as finanças comportamentais buscaram analisar e observar esses fatores no processo decisório. E aí nascem, né, o que muitas pessoas ouviram falar quando passaram a estudar as finanças comportamentais, que são as heurísticas e os vieses. São dois nomes que, de certa forma, não são muito familiares para algumas pessoas, mas que são simples de serem manifestados. Por exemplo, o que são as heurísticas? A gente chama de heurísticas, regras ou atalhos mentais que vão simplificar o entendimento de questões complexas. E elas vão surgir, geralmente, quando a gente tem informações incompletas ou situações de incerteza. Um exemplo disso. Se eu tenho duas canetas na minha mão, uma caneta na mão direita custa R$10 e a caneta na mão esquerda custa R$1.000. Qual caneta é melhor? A nossa tendência é estimar que a caneta de R$1.000 é melhor, porque o nosso cérebro foi programado para imaginar que o caro é bom. Então, você incorreu em uma heurística que pode te levar a alguns vieses. O que são esses vieses? São padrões sistemáticos de desvios de raciocínio que afetam a nossa tomada de decisão. E aí, hoje a gente já tem na literatura mais de 180 vieses super bem mapeados. Então, a todo momento, a gente tem algum viés que é manifestado. No processo decisório, eles acabam sendo mais manifestados ainda. E no mercado financeiro, boa parte desses vieses acabam prejudicando as decisões. Então, hoje nós vamos explicar um pouquinho como esses vieses influenciam, né, a nossa decisão, e como que a gente pode também reduzir isso para decidir melhor.
Que legal, Will. É muito importante realmente trazer esse tema, porque ele é um conceito base, né, para muito do que a gente trabalha com investimentos no geral. Você citou até a questão de compras, né? Já pegando esse gancho, me diz, por que que é tão difícil guardar dinheiro? Ou é só pra mim que é difícil? Porque eu
não,
sou
é só
a pessoa
você, Vitória.
Que vou... E eu sou influenciada pela propaganda do shopping. aquele banner, promoção, já quero entrar. E aí, meu dinheiro vai e eu não consigo guardar. Então, por que que é tão difícil guardar esse dinheiro? Por que que a gente sempre acha que um plano super estruturado de investimentos também é só pra rico? Fica um pouco dessa percepção. E as finanças comportamentais têm alguma resposta para isso?
Tem, e a percepção que vocês trouxeram é uma percepção que não é apenas no Brasil. Então, isso é importante. Esse comportamento, ele é manifestado no mundo inteiro, ou seja, onde tem ser humano, tem uma complexidade, porque investir não é um hábito natural. Então, o nosso cérebro, ele é programado para automatizar rotinas e economizar energia. E guardar dinheiro, geralmente, não faz parte desse processo automático. Quando a gente fala de automatização, eu vou citar mais uma vez o Daniel Kahneman e um livro, né, até já recomendar aqui para as pessoas. Legal. Um livro chamado Rápido e Devagar, onde ele apresenta duas partes do cérebro, onde ele chama de sistema 1 e 2. Então, o sistema 1 é o sistema automático, intuitivo, rápido, e também o Taylor e outros pesquisadores e estudiosos dessa área, a própria professora Vera Rita de Mello Ferreira, que é uma grande referência em psicologia econômica, ela chama de eu quente. Então, o sistema 1 é um sistema mais rápido, impossível. O sistema 2 que o Kahneman traz é um sistema mais racional, deliberativo, mais lento. Vamos pegar um exemplo mais prático disso. Muitos dos nossos ouvintes, e até mesmo vocês, andaram de carro em algum momento, e algumas pessoas que estão ouvindo dirigem. O processo de iniciar, né, quando você começa a dirigir, não é um processo tão fácil. Então as pessoas pensam para trocar a marcha, para dar seta, não conseguem fazer nada a não ser ter 100% da atenção na direção. Pois é, nesse momento você está 100% no sistema 2, você precisa pensar muito. Eu já ouvi relatos de pessoas que no início desse processo sentiam-se depois fadigadas, cansadas. Nossa, eu dirigi o dia inteiro, parece que eu tomei uma surra, parece que eu carreguei 100 caixas. Por quê? O nosso cérebro também não foi programado para trabalhos intelectuais. Quando a gente olha para o processo de investir, esse é um processo que cansa o nosso cérebro, porque a gente não nasce programado para isso. Muito pelo contrário, a gente tem a influência de vários fatores que acabam fazendo com que a gente não invista o dinheiro. Vou falar aqui de alguns vieses, mas um ponto importante para destacar nessa questão que você trouxe, Vic, é que o ambiente influencia muito. Eu vou citar um outro livro, que é o Hábitos Atômicos, já que nós estamos falando da dificuldade de investir. Investir é hábito. Nesse livro, James Clear tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o ambiente é a mão invisível do comportamento. Então, se as pessoas que estão perto de você não investem, você vai ter uma influência tendência também de não investir. E o teu cérebro vai fazer força para isso. Porque a tomada de decisão em investir, ela é complexa, ela não é fácil. Então é similar ao processo que você passou para aprender a dirigir. E depois como é que foi? Quem já dirige há muito tempo, fala que nem pensa. Eu já vejo pessoas hoje se maquiar, eu vejo pessoas tomar café, eu vejo pessoas inclusive mexer no celular que não pode. Então as pessoas...
automático,
não é? Né? Que tá 100% no automático. Hoje, muitos de vocês que estão nos ouvindo, provavelmente ao acordar, colocou uma roupa e não pensou muito na roupa. Não pensou muito em amarrar o sapato, mas em algum momento isso foi difícil para você. Então existem várias atividades que nós realizamos ao longo de um dia, atividades essas que envolvem o processo decisório e que a gente não percebe. Em média, um ser humano toma 35 mil decisões por dia. Mais Uau. De 70% dessas decisões são inconscientes. Então quando você levantou da cama, provavelmente você não pensou muito quando você tomou café. Eu não tenho, o ouvinte que está, né, agora nos escutando aqui, eu não tenho cabelo, tá? Então eu vou dar um exemplo aqui, não me favorece, mas tem gente que vai tomar banho e fala que não sabe se passou o shampoo, porque não prestou atenção, porque foi no piloto automático. Então,
você
será
não tem
que...
esse problema,
eu
né,
Eu não
Will?
Tenho esse problema. Às vezes, eu não lembro se eu me ensaboei ou não. Só que a brincadeira aqui, que não é brincadeira, é que de fato, nós vamos buscar sempre automatizar a rotina. E aí, vai ao encontro da questão que a Vitória nos trouxe. Poxa, investir não foi automatizado no meu cérebro, ou seja, está num sistema mais lento, mais deliberativo. E aí é que nasce um viés que é muito conhecido para quem está na área de finanças comportamentais, que chama-se desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? É um viés que leva à valorização dos benefícios imediatos e reduzir os benefícios futuros. Um exemplo disso foi dado por meio de um teste muito popular que vocês vão conseguir encontrar nessas plataformas de vídeo, de streaming, que chama-se teste do marshmallow. O que foi o teste do marshmallow? Pegaram um grupo de crianças e esse grupo de crianças foi estimulado a comer um marshmallow num primeiro momento, ou as crianças tinham lá um desafio, que é: eu vou te dar um marshmallow e aí você come agora, mas se você não comer agora e esperar eu voltar, eu vou te dar mais um. E aí a pessoa que oferecia aquele marshmallow para a criança saía e demorava um bocado de tempo. O que aconteceu com boa parte das crianças? Comer o marshmallow. E é assim que funciona na nossa mente. Então, quando a gente olha para o mundo de investimentos, o investidor pensa no seguinte: para eu guardar dinheiro já não é fácil, porque é uma decisão. Eu vou abrir mão de algo no presente para o futuro. Quanto que eu abro mão hoje para receber no futuro? E a relação vai ser o quê? Taxa de juros. Então, quanto que eu ganho hoje para abrir mão dessa recompensa presente para algo no futuro que eu nem sei se vai acontecer, porque existe uma incerteza. Então, o desconto hiperbólico gera também uma barreira de entrada em investimentos. Então, é por isso que, sim, é difícil para a maior parte dos seres humanos investir. Investir, na maior parte do tempo, é antinatural. O desconto hiperbólico ajuda a responder essa questão. E a outra questão que você trouxe, Vic, é: investir é para gente rica? E existe muito ainda que as pessoas imaginam: ah, investir é só para gente rica. Quando eu, né, pronuncio essa frase, quando eu trago essa afirmação para a mesa, eu tenho um viés que é chamado viés da confirmação, que está muito presente não só nas decisões de investimento, mas também está nas decisões do nosso dia a dia. Vou buscar sempre trazer aqui exemplos desassociados para a gente depois trazer para o mundo de investimentos. Então imagina que a gente está numa discussão aqui no Brasil, a gente já foi, hoje é menos, mas um país que considerava muito o futebol, e aí a gente entra nessas discussões, né? Eu não gosto muito de falar de futebol, mas eu vou dar esse exemplo, que é: se eu for defender qual time é melhor, eu vou defender que o meu time é melhor do que o de vocês, que estão me ouvindo, se o meu time for diferente. E eu vou buscar o quê? Eu vou buscar confirmar isso por meio daquilo que me favorece. Então, sabe quando você está numa discussão, independente se é de futebol, qualquer tema, hoje o país ainda vive algumas discussões, vamos dizer, políticas. Então, nessas discussões, eu vou buscar informações que favorecem o meu ponto de vista para fortalecer aquilo que eu acredito. Uhum. Isso é o viés da confirmação. Então, as pessoas que entendem que investir é só para gente rica, o que que essa pessoa vai? Ela vai atrás de exemplos que confirmem essa teoria. Ó, tá vendo? Essa pessoa aqui tá dando um exemplo de investimento, só que ela falou que investiu 1 milhão. Eu não tenho 1 milhão. Então, investir é só para gente rica. Olha, você me trouxe o exemplo de um investidor que é o Warren Buffett, que é o maior investidor no mundo, que ele tem bilhões de dólares. Olha, eu não tenho bilhões de dólares. Tá vendo como investir é só para gente rica? Então, esse viés ele ocorre quando a pessoa busca informações sobre um assunto específico, mas ela concentra informações naquilo que vai confirmar a sua crença já definida. Então, é por isso que investir é difícil. A gente precisa criar esse hábito e muitas vezes a gente traz alguns preconceitos, os vieses carregam esses preconceitos e um deles é o viés da confirmação.
Muito bacana, Will. E você falou, né, que é antinatural investir e pensando um pouco, trazendo aqui para a nossa roda, acho que também é muito voltado a gente não ter esse tipo de ensino nas escolas, por exemplo, porque a gente não tem essa ligação desde pequeno com as finanças.
A gente não é ensinado a pensar nisso, né?
Exato, a gente aprende uma matemática ali básica, né, digamos, mas não sobre como aplicar isso na nossa vida, né, para o nosso futuro e para os nossos objetivos. Então, bem bacana isso que você trouxe.
Exatamente, Wick.
Foi um ponto em comum entre eu e a Vi. Eu tenho certeza que os ouvintes também vão se identificar com isso. Todo mundo tem algum parente, algum tio, mãe, pai, que viveu na época da hiperinflação lá no início da década de 90 e que ainda hoje utiliza a poupança para guardar dinheiro. Por que esse comportamento ainda acontece hoje e por que é tão difícil mudar alguns hábitos?
Ótimo ponto, e olha que curiosa essa pergunta que você traz, Luciene, e ela nasce com a afirmação, todo mundo, né? E quando você ouve todo mundo, parece até aquele comercial de chinelo, né, que eu não vou fazer aqui a propaganda, mas é isso mesmo, quando você começa com todo mundo, você traz um viés que já foi super bem mapeado, que é o efeito manada. Eu gosto de falar do todo mundo porque a gente aprendeu esse viés quando a mãe nos educava ou quem te educou falando que você não é todo mundo.
Esse eu ouvi muito.
Então, é super importante porque o próprio raio-x do investidor Nambema trouxe que a modalidade de investimento mais popular e que ainda concentra mais investidores no Brasil é a poupança. E por que o efeito manada pode ter essa relação? Primeiro que uma forma da gente transformar a decisão em algo mais simples é seguir o grupo. Então, eu comentei da frase do James Clear, que é o ambiente, a mão invisível do comportamento. Imaginem uma pessoa que nasceu numa casa que teve um pai, uma mãe, um tio, um irmão, ou até mesmo essa pessoa sofreu com a hiperinflação. Então, essa pessoa ela tem uma influência de todos os fatores que ela viveu, e isso pode influenciar as pessoas que ela convive. Então, uma forma simples de decidir é seguir a decisão do grupo. Quem está me ouvindo aqui provavelmente já andou em algum transporte público ou já teve que seguir, de repente, algumas pessoas para uma saída. A gente vai seguindo aquelas pessoas sem mesmo saber. Eu fui a um parque recentemente, eu não sabia qual a direção que eu deveria ir, mas eu fui na direção que todo mundo estava indo.
Segue a multidão.
Exato. Então, uma forma de simplificar a decisão é seguir grupo. Então, o que pode explicar é isso. Eu quero fazer um ponto aqui, antes de explicar o efeito manada, que tem um livro também muito interessante para os nossos ouvintes, e o Roda de Finanças se propõe a educar as pessoas, que chama-se A Psicologia Financeira, do Morgan Housel, onde ele fala que por mais que a gente, né, que não passamos tanto pela hiperinflação, busque entender e desenvolver empatia para essas pessoas ou por essas pessoas, ainda assim a gente nunca vai saber o que é ter vivido na hiperinflação. Esse é um ponto importante para a gente relevar, que por mais que a gente consiga identificar alguns viés, ainda assim só quem viveu na pele vai saber o que foi. E por isso, e por si só, isso já se justifica. Então eu quero trazer esse ponto para amenizar aqui, porque senão
muito
a gente
legal.
Traz como se traz, né? É aquela brincadeira, é impossível saber o sabor de uma comida com a boca do outro. Então a gente, por mais que a gente desenvolva empatia, ainda assim a gente não vai saber o que foi para aquela pessoa viver a hiperinflação. Porém, o nosso papel aqui é trazer um pouco dessas explicações e buscar educar as pessoas, assim como a Vic trouxe anteriormente, trazer educação financeira. Então quando a gente olha para o efeito manada, em alguns momentos, e nem sempre ele é ruim. O exemplo que eu dei de seguir a multidão para encontrar uma saída foi bom para mim. Quando você entra, eu pego o transporte público aqui na cidade que a gente mora, que é São Paulo, e nesse transporte público tem de um metrô que eu pego para outro, em um metrô as pessoas não têm o hábito de fazer uma fila para entrar e no outro as pessoas têm esse hábito. Quando eu vou para essa estação que as pessoas fazem a fila, eu me comporto de acordo com o padrão, ou seja, eu faço a fila. Então, dessa forma, o efeito manada é positivo. No mercado financeiro, quando a gente olha, tem várias páginas hoje na internet que falam do mercado financeiro, né? Chamam as pessoas de Faria Limers, né? Então, esses Faria Limers, eles colocam lá uma foto com uma série de, entre aspas, Faria Limers, e todas essas pessoas que estão na foto estão com roupas parecidas.
Quase uma caricatura, né?
Exato. Olha lá, tem um padrão de roupa muito parecido. Então, tem um efeito ali manada. O que, que é a ideia no mercado financeiro do efeito manada? É comprar o que todo mundo compra ou vender o que todo mundo vende. E foi feito um estudo por uma pessoa chamada Stanley Milgram, que chama-se Social Proof, que ele colocou algumas pessoas numa esquina em Nova York e essas pessoas estavam olhando para cima. Então colocou um grupo de 5 pessoas, depois 10 pessoas, 15, e ele foi aumentando gradativamente. Quando chegou num número próximo de 30 pessoas olhando para cima que faziam parte desse experimento, a maior parte das pessoas que não estavam no experimento e viam esse grupo paravam e ficavam olhando para cima. Então, o que isso significa?
Simplesmente paravam e olhavam.
Olhavam. E por que essas pessoas faziam isso, Lute? Porque a gente, primeiro, infere racionalidade no comportamento das pessoas. Então, imagina que você está passando, vê 30 pessoas olhando para cima. O que você vai imaginar?
Tem algum motivo.
Exato. Então, você está inferindo racionalidade. Você acredita que tem algo para alguém estar parado olhando para cima.
E eu vou olhar também.
E você
como uma
vai
boa
olhar.
Curiosa.
Pode ser um eclipse, pode ser um avião, pode ser... Né, alguma coisa está ali no céu para as pessoas pararem e olharem. Então, nós somos curiosos. Mas o primeiro fator é, tem racionalidade nesse comportamento. O outro ponto é agir em conformidade com o grupo, que foi o que eu comentei. Ou seja, se eu coloco dinheiro, de repente, na conta poupança, eu estou seguindo o grupo que eu convivo. E eu estou encontrando, de repente, conformidade nesse movimento. O próprio fato de inserir ou inferir racionalidade é um exemplo. E outro ponto é, melhor errar em grupo do que errar sozinho. Então, eu imagino assim, tem uma pessoa do meu convívio que coloca dinheiro na conta poupança. E eu considero essa pessoa uma pessoa inteligente. Então, eu também vou colocar, porque se ele tiver errado, eu vou errar junto com ele. É aquela velha história, né, das loterias no final do ano. Ah, eu vou apostar junto com um grupo, porque, de repente, eu não vou ser o único que vou ficar de fora.
Quem nunca, né?
Pois é. E um outro fator que pode explicar isso que você questionou é a ancoragem. O que, que é a ancoragem? É um viés que a gente tende a confiar muito na primeira informação que a gente obtém. Então, quando a gente está tomando uma decisão, o nosso primeiro ponto de referência muitas vezes atua como uma âncora. Vou fazer um teste com vocês duas. Vou pegar a Vitória e vou falar o seguinte. Vitória, você vai responder, e obviamente, de cabeça. E você que está nos ouvindo também, eu proponho que você tente imaginar um número. Responde essa equação para mim. 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7. 7 vezes 8. Então eu fiz 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8. Qual o número que você acha que vai sair?
Ai, meu Deus, boa sorte, Vitória.
Nossa, ai, agora você me pegou. Até 8?
É 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4. Você vai fazer essa multiplicação. 1 vezes 2 vezes 3 até o 8. Qual é o resultado?
Nossa, aí você me pegou.
Eu queria te ajudar, mas não consigo.
Não sei. Aí agora.
Chuta.
100?
100, legal. Lute, agora é sua vez.
Ah, não!
Já, você não vai ajudar, porque agora você também não será ajudado.
Olha, você então, que tá ouvindo a gente de casa, fomos realmente pegas de surpresa,
fez
viu?
Fez essa conta, não, né? Não quero que você faça.
Prometo,
essa conta,
não estou
não.
Com o celular na
então,
mão.
Vamos lá. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Qual que é a conta?
É, eu tô tentando achar uma resposta pra parecer inteligente.
É, eu chutei qualquer número,
ela
vai lá.
Ela chutou 100. O seu é 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4?
500.
500, legal. Eu fiz de propósito essa pergunta com vocês, porque esse experimento foi feito na prática pelo Daniel Kahneman e o Amos Tversky, e a amostra mediana do primeiro grupo, a resposta foi 512, e do segundo grupo foi 2.250. E a resposta certa... Para ambos os casos é a mesma, 40.320.
Meu Uau. Deus, então eu tô mais tranquila, porque nós não fomos as únicas que erramos.
Mas vocês têm um ponto curioso e sinérgico com esta questão que foi feita por esses psicólogos. Por quê? Porque a âncora foi o quê? O primeiro número. Então, para a Vitória, 1 vezes 2 vezes 3 vezes 7, ela respondeu 100. E para a Lutiene, ela respondeu 500. Ou seja, você respondeu um número maior, porque como começou com 8, pode ter movimentado a âncora do seu processo decisório. O que isso tem a ver com a pergunta que foi feita? Várias pessoas, por ter escutado familiares que investir na poupança é a melhor opção, é mais seguro, porque passou por esse processo de hiperinflação, pode ter usado essa âncora para decidir fazer manter o dinheiro na conta poupança, e hoje mais de 20% dos brasileiros mantém o seu recurso em conta poupança, e a âncora pode ter estabelecido essa influência nesse processo decisório. Por fim, eu quero que os ouvintes imaginem que várias vezes, quando eles entram nessas lojas, eu vou comprar uma roupa. Várias lojas colocam uma roupa super cara na vitrine para ser uma âncora. Então imagina que você vai comprar uma blusa. Você está na vitrine, olhou uma blusa, você foi ver o preço. Poxa, custa 3 mil reais. Você fala, eu não vou pagar 3 mil reais numa blusa. Só que você decidiu entrar por algum motivo. Quando você entrou, você achou blusas de 500, de 400. Gente, 500, 400 para mim ainda tá caro.
Demais!
Só que como na vitrine estava 3, 4 mil, isso exerceu uma influência nessas pessoas.
Entendi. Faz todo sentido, Will. Deixa eu ver se eu fui uma boa aluna, se eu aprendi direitinho. Então, a gente pode dizer que a sabedoria popular, os ditados populares, têm uma pitada de finanças comportamentais? Porque, por exemplo, quando você diz pra gente efeito manada, é o famoso Maria vai com as outras, né? Quando você diz pra gente, você também falou sobre a questão de, do livro, da psicologia financeira, que cada um tem a visão do contexto e da época que viveu, ou que está vivendo. Então, é o famoso calçar o sapato do outro para entender como é a visão dele. A gente pode fazer esse tipo de comparação?
A gente pode fazer, a questão é que os vieses, em boa parte do tempo, eles são inconscientes. Então, as pessoas, elas manifestam esses erros, especialmente no mercado financeiro, sem perceber. Então, quando nós tomamos algumas decisões, fatores psicológicos, e aí a gente pode colocar a emoção, elas vão exercer esse papel. E aí, esses ditados populares, eles podem ajudar a corrigir ou impulsionar. Uhum. Por quê? A gente vê um movimento ainda de pessoas entrando em várias classes de investimento, ou até mesmo várias outras frentes que não são consideradas em investimentos. Então, ele pode corrigir, mas ele também pode impulsionar as pessoas para esse erro.
Muito bacana. A gente falou aqui da hiperinflação, que realmente acredito que nunca saberemos o que foi sem ter vivido realmente esse momento.
Verdade.
Mas puxando um pouco para as gerações um pouco mais atuais, né, a geração Z, a gente também estava lendo sobre o assunto e acreditamos seja um ponto interessante. Hoje, principalmente a geração Z, que são essas pessoas, né, que eu comentei, que nasceram entre 95 e 2010, eles mostram uma autoconfiança excessiva em diversos assuntos financeiros por serem bombardeados frequentemente com conteúdo sobre o tema. Você acredita que isso pode influenciar na hora de investir também?
Sem dúvida, Vitória. Inclusive, esse ponto que você trouxe na tua pergunta é um viés conhecido como o excesso de confiança. Esse viés ele já foi muito bem mapeado nas literaturas ligadas às finanças comportamentais. Eu vou reforçar mais uma vez, né? Quando a gente ouve finanças comportamentais, vamos tirar essa parte filosófica. Então, é efetivamente como a emoção influencia no seu processo decisório.
Falando no bom português,
exato,
né, Will?
Você foi para um parque, eu fui recentemente para um parque, eu comprei lá a orelha da Minnie, lá eu não preciso da orelha da Minnie, mas eu estava contagiado com tudo que o parque me ofereceu e foi uma decisão que não foi a melhor decisão na... Hoje não foi, porque geralmente a gente compra pela emoção e quando chega em casa busca racionalidade. Isso acontece com boa parte dos seres humanos. Então eu, pela emoção, eu acabei comprando essa orelha. Quando eu chego em casa, eu me perguntei, por que que eu comprei essa orelha?
O que eu vou fazer com isso agora?
O que eu vou fazer com essa orelha, exatamente. E essas gerações, elas sofrem muito com o que a Vitória comentou, que é a autoconfiança, confiança excessiva. E esse viés do excesso de confiança, ele leva as pessoas a confiarem excessivamente nos seus próprios conhecimentos e opiniões, além de superestimar sua contribuição pessoal para esse processo de tomada de decisão. Quais são fatores que influenciam essa geração? Essa geração já é nativa digital, ou seja, elas não sabem o que é não ter a digitalização. Então elas nascem com rede social, elas nascem com acesso à informação, hoje a gente vive uma abundância, e elas nascem com algo, né, ou praticamente nasceram com algo que agora está, vamos dizer assim, bombando, que são as inteligências artificiais.
Quase que um órgão dessa geração, as plataformas e o telefone, por exemplo, você coloca uma tela na frente de uma criança, ela sabe exatamente o que fazer.
Já existem estudos que corroboram com essa tua afirmação, Lute, que falam que o celular é a extensão do braço. Então,
caramba,
essas crianças, elas já não sabem o que é viver sem o celular, sem o processo digital. Elas não tiveram um mundo offline. Então, elas têm tudo online. E essa geração Z, inclusive, esse acesso abundante à informação, parece que a gente já é autossuficiente. Então, é uma geração que manifesta um comportamento que eu comento que é o simples fato de eu ter acesso a uma informação me dá a falsa sensação de que eu domino um assunto. E aí você tem, eu não quero falar nenhum nome específico de rede social, eu vou resumir falando que vídeos de 30 segundos, um minuto, parece que empoderam essa geração, não apenas essa geração. Por quê? Porque eu posso ser uma pessoa que transito entre gerações. Então eu posso ser uma pessoa da geração Y, mas que comporto ou me comporto e manifesto comportamentos da geração Z. Isso é possível. possível. Porém, esses nativos digitais, eles acentuam mais esse comportamento de que a informação me dá poder. E aí, dois psicólogos chamados David Dunning e Just Kruger, que dão origem a um estudo e a um efeito que é chamado Dunning-Kruger, mostram que por meio disso, a gente acaba superestimando as minhas habilidades ou as habilidades que eu tenho. Então, em resumo, essa geração, ela vai na rede social, ela acessa um conteúdo de um influencer que muitas vezes não tem conhecimento profundo, não tem nenhum tipo de habilitação, ele fala durante 1 ou 2 minutos, ele não tem acesso às suas informações, às suas características, ao seu perfil de investidor ou até mesmo à sua predileção no processo decisório. E aí, ao ver esse vídeo, eu acabo superestimando as minhas habilidades. Então, essa geração tem manifestado, sim, muito esse comportamento de ver pouco conteúdo e achar que domina. E isso está além do mundo de investimentos. Eu vou finalizar essa pergunta dando alguns exemplos práticos que a gente viveu aqui no Brasil. Eu vi um monte de especialista em coração durante um momento que o Faustão precisava ter um transplante de coração. Então, todo mundo sabia como é que era o transplante, verdade. Todo mundo sabia como funcionava a fila do SUS. E isso é manifestado a todo momento. Então, é só surgir. Agora, nós somos especialistas em dengue. Nós já fomos especialistas em
Covid-19.
Então, nós sabíamos que vacina tinha um efeito maravilhoso, mas até então pouquíssimo se falava disso e agora também não estamos falando mais. Uhum. Então, nós temos muito, nós, e aí eu vou me incluir nessa, uma tendência, que aí é um viés, da gente ter acesso a um pouco de informação e achar que domina. E o efeito Dunning-Kruger também funciona na outra ponta. Muitas vezes a gente tem muita informação e a gente acha que não domina. Então, é importante, você que está nos ouvindo, de repente, estudar, ir atrás desse efeito, que é um efeito que está muito presente nas decisões, especialmente no excesso de confiança manifestado pela geração que você citou, Vic, que é a geração Z.
Que bacana, né, Lute?
Não, é genial, porque primeiro você entende que você não está sozinho em muitos dos comportamentos que às vezes você toma e são automáticos. E eu queria entender, Will, a gente já aprendeu que a gente é influenciado por vários fatores e que muitos deles nos favorecem e também não nos favorecem. Como que a gente faz para corrigir essa rota? O que que a gente pode fazer para tomar decisões mais conscientes sobre o nosso dinheiro?
Importantíssima a tua pergunta, porque o próprio Daniel Kahneman, que é um dos pais das finanças comportamentais, e a doutora Vera Rito de Mello Ferreira, que eu tive a oportunidade de conhecer na banca do meu mestrado, e aí eu estou citando essa banca pelo fato de que eu fui investigar o impacto dos vieses nas pessoas e se era possível zerar esses vieses. E aí fica muito claro, tanto pelo Daniel Kahneman quanto a própria Vera Rita chamou atenção para um fato que veio na tua pergunta, que a gente consegue reduzir vieses. A gente não vai conseguir nunca zerar esses vieses. Então, de alguma forma, na nossa vida, a gente vai acabar manifestando esses vieses por vários fatores. Um dos fatores é a própria ramificação que a gente tem no cérebro, a nossa estrutura neurológica, a forma como a gente se desenvolveu, acaba explicando por que que é impossível não ter vieses. Então, de alguma forma, a gente sempre vai ter vieses. Agora, o que é possível, e as literaturas já comprovaram, é possível a gente reduzir bastante. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, de acordo com o que você questionou, para ajudar os nossos ouvintes. Primeiro, esse próprio podcast é uma forma que ajuda a informar as pessoas e educar. Então, a gente tem vários podcasts com qualidade que ajudam as pessoas a se informar bem, a ter um conteúdo relevante, que dão fontes confiáveis. O próprio processo de educação financeira, e hoje a gente tem muita educação financeira acessível para boa parte dos nossos ouvintes. A própria Ambima fornece um conteúdo de muita qualidade. Eu tive a oportunidade de participar de um projeto e a gente desenvolveu um aplicativo chamado Ambima. Bimedu, lá dentro você tem uma série de informações ligadas à educação financeira, a própria CVM também, que é a Comissão de Valores Mobiliários, tem uma série de materiais que ajudam a enriquecer o portfólio dessas pessoas e a educar financeiramente, e o próprio Banco Central tem uma série lá dentro de vídeos e conteúdos que ajudam a gente a entender como é que funciona a nossa economia, como que é o efeito da inflação, ou seja, tem uma série de conteúdos relevantes que vão ajudar as pessoas a decidir melhor sobre o dinheiro, que é isso que a gente se propõe a fazer, e especialmente com conteúdos e fontes confiáveis. Por que que eu tô falando de fontes confiáveis? Porque como nós temos acesso a muitas informações, hoje as redes sociais têm muitas pessoas que não têm as habilitações para falar, né, de investimentos, para falar de educação financeira. Não que isso seja uma exigência de órgãos reguladores, mas esse é um diferencial. E um diferencial que a gente acaba oferecendo aqui dentro do Bradesco, e não apenas no Bradesco, existem uma série de instituições sérias que trazem a possibilidade dos clientes ou dos investidores acessarem a consultoria e orientação profissional de qualidade. Por que que eu estou enfatizando consultoria e orientação profissional? Porque também já foi mapeado em uma série de estudos que esses especialistas em investimentos, consultores em investimentos, além de ter certificações do mercado, ou seja, eles passam por conteúdos que preparam eles para esses desafios que a gente comentou, eles também têm um papel muito importante, que é um papel educacional. Então, esses consultores, e aí eu vou dar um exemplo, até para tirar desse mundo aqui, mais uma vez para o nosso ouvinte, é: se você quer se alimentar melhor, você tem a possibilidade de ir no YouTube, você tem a possibilidade de ir na internet buscar uma série de fórmulas mágicas, uma série, de repente, de receitas, e você consegue fazer isso. Agora, eu entendo que um nutricionista vai conseguir te ajudar,
com
porque ele é um
certeza.
Profissional, e ele vai entender quais são suas predileções, os seus hábitos alimentares, a sua realidade. Poxa, uma vez eu fui no YouTube e tava me recomendando comer lixia, eu nem sabia o que era lixia. Olha que loucura. Aí você entra no YouTube, você vai procurar, de repente, informações de investimento, e aí isso vai te distanciar da tua realidade. Então, um profissional, como um nutricionista, me ajudou a me alimentar melhor, um especialista em investimento gabaritado, certificado, também vai te ajudar por meio do processo educacional. Então, ele vai orientar você, vai passar informações de qualidade, vai passar fontes confiáveis e vai te ajudar nesse processo decisório. E assim como foi comigo na nutrição. Hoje eu visito uma vez ou duas vezes por ano a minha nutricionista. À medida que você vai ganhando essa educação, você vai ampliando a tua visão e conhecimento, o especialista, ele passa apenas a te orientar com muito menos frequência. Então, o que no começo pode ser muito necessário, depois você vai se auto-educando e você consegue ter acesso a essa educação financeira que vocês citaram, que é uma forma de reduzir, sim, esses vieses cognitivos.
É, e um detalhe também, né? Você comentou dos especialistas de investimentos aqui da nossa casa, e é um trabalho muito bacana, porque se você aí que está ouvindo é nosso cliente, você tem um acesso gratuito a esse tipo de serviço aqui com a gente. Então, é só você ligar nos canais, né, que você consegue encontrar digitais, no banco, no app, enfim, e conversar com esse especialista. Ele vai estar pronto, preparado pela nossa Academia de Investimentos Bradesco para tirar todas as suas dúvidas.
É isso aí. É, eu já fui especialista de investimento, e para você que está nos ouvindo, o especialista, ele te acompanha em qualquer fase da sua vida. Então, ele pega na sua mão e vai com você desde o inicinho, desde de quem não saiba muito sobre o mercado financeiro, até pessoas que têm muito conhecimento. Aqui no Bradesco, você tem essa segurança de investir em pessoas que estão certificadas e que sabem sobre o mercado financeiro e que estudam sobre isso. Bom, eu não sei se vocês também sentiram, mas eu adorei a roda de hoje. Nosso papo foi realmente muito esclarecedor, porque quando a gente começa a entender que temos comportamentos e padrões que interferem nas nossas decisões, muitas vezes de forma automática, a gente consegue ser mais consciente para investir o nosso dinheiro e corrigir essa rota se for necessário. Will, muito obrigada pela aula de hoje. Volte sempre
aula.
Que quiser. Não tenho dúvida que os nossos ouvintes também gostaram muito e que a gente vai fazer um repeteco desse episódio hoje.
Vai ser um prazer.
Vitória, muito obrigada. Foi um prazer apresentar esse episódio aqui do seu lado.
Lute, eu que agradeço. Como eu disse lá no começo, é sempre uma honra fazer parte do Roda de Finanças. Muito feliz de ter participado de mais um episódio e espero voltar em outros, hein?
Sim, você sempre será bem-vindo, como eu também. Um abraço a todos que estão nos ouvindo. A casa está sempre aberta para vocês. Ah, e só mais uma coisa. Não se esqueçam que todo mês traremos um episódio novo para jogar aqui na roda. Até o próximo episódio, pessoal.